Tainan Franco está na área até às 13 horas com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora.
E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Tainan Franco na área com vocês. Pela próxima hora, sempre trazendo um convidado importante neste programa. Estou com ele, um ícone jundiaiense, uma figura assim folclórica nessa cidade, uma celebridade jundiaiense. Porque assim, as pessoas conhecem ele por Chororó, mas esta pessoa aqui, que a gente vai descobrir o nome científico dele hoje aqui neste programa, ele é a pessoa que dá furo de reportagem nessa cidade já há anos e anos e anos. Ele faz um trabalho de mídia aqui hoje com as redes sociais ainda mais, né? E aí vira uma grande celebridade, uma grande fonte de notícias. Fonte de notícias de acidentes, de buracos, de cobrança. Mas a gente vai começar do comecinho da sua vida. Você é mineiro?
Sou mineiro.
Bem-vindo!
Sou mineiro, obrigado. Eu sou da região aqui de Camanducaia, Extrema, tá? Mas Eu me criei nessa região. Vim de pra lá, de lá pra cá, com 4 anos de idade.
Ah, veio... Já é cidadão jundiaense,
daí
já?
Daí eu me criei entre Várzea, Campo Limpo, Jundiaí. E vivi a minha vida toda nessa região aqui.
E aí, quando que... Qual que foi a sua primeira profissão, assim? Porque você não começou em cima de uma moto.
Não, eu trabalhei... Minha primeira profissão foi balconista de loja de água pecuária. Daí teve... Quando a gente é moleque... Antes disso, eu trabalhava de ajudante pedreiro, pintor de...
De tudo que aparecia.
Mas depois eu arrumei nessa empresa de ajudante de balconista. Aí passei balconista. Trabalhei um bom tempo e fui para a rama de têxtil. Trabalhei numa empresa que existe até hoje em Várzea Paulista, que é a Advance.
A indústria têxtil, né? Aqui na região tinha bastante, né?
Tinha, na época tinha bastante. Na época de 80 tinha muita têxtil aqui. Daí eu migrei para metalúrgica. Daí eu passei mais 4 anos e pouco na indústria metalúrgica, que é uma das mais fortes da Krupp. Eu trabalhei lá muito tempo, trabalhei 4 anos e pouco. Daí nisso daí teve uma época de desemprego, fiquei meio fazendo uns biquinhos daqui e dali, foi... Controlando a vida. Aí na década de 95, comprei uma moto. Fiz saí de uma empresa aí, acabei comprando a moto, daí eu me liguei para motoboy.
Já tinha essa coisa de motoboy? Era uma coisa
já
que tinha, surgindo,
já tava iniciando. Assim, tava iniciando. Em 95 já tinha várias empresas aqui de pizzaria que faziam o delivery de moto. Daí já tinha. Eu contratava suas motos fixas, sabe? E todo dia tem 2, 3, e no final de semana fechava mais e tudo não trabalhava ali. Era, tinha
ali
bastante mais serviço, era mais qualificado, não é que nem hoje, sabe? Naquela época era bem mais qualificado, a gente trabalhava bastante mesmo.
Viu, mas o seu primeiro apelido foi Chororó?
Nem, eu teve vários apelidos, teve de Sabiá, Chororó, depois Chororó, começou Chororó.
Por causa do cabelo, por causa do Chitãozinho Chororó.
É, daí na época estourou, Chororó. 93, 90, daí começou...
Estourou Evidências.
É, começou a estourar essas músicas aí.
De cabelo no seu paletó.
Daí eu deixei meu cabelo ficar igual, né? E tá até
pegou
hoje.
Pegou o hype, né, do sertanejo, né?
E eles cortam, eu não corto, né?
Gente, fica... todo mundo... Até eu, criança, tive o cabelo, assim. É que hoje eu até deixei uma franjinha aqui em homenagem ao entrevistado. Filma eu, Júlia, tá filmando? Tô com uma franjinha aqui em homenagem ao entrevistado. Mas na época eu tive o cabelo todo arrepiadinho. Parecia um sabiá, né?
É verdade.
Parecia um sabiazinho mesmo, então, né? Que era moda. Mas outro dia eu vi você lá no Beloto... No menino que corta o cabelo, falei, será que vai cortar? Barbearia?
Ah, eu fiz uma imagem lá. Não, mas foi num evento que teve aqui no Parque da Uva.
Ah, é? Eu falei, ih, vai cortar, vi rapidinho assim, falei, será? Daí, e Chororó, não vai ser mais Chororó?
Daí, vamos fazer um vídeo aí, vamos? Daí nós fizemos um vídeo lá, ele deu uma paradinha aqui do lado, falou, só uma paradinha.
Só um
beijinho. Só pra te ajudar aí na mídia aí, né?
É, e apareceu mesmo.
Daí, divulgou aí. Nossa, o menino é bom.
E você, você falou que em 95 você compra sua primeira moto.
Comprei minha moto financiada, hein?
Carnezão?
Ah, carnezão 5 meses pra pagar. E usada ainda, porque era difícil as coisas, né?
Sim, sim. O pessoal hoje não tem ideia como era ter um telefone. Lembra? Telefone varia preço de um terreno, videocassete.
É isso mesmo.
Um monte de carnezão mesmo,
era
em moto
carnê,
também.
Daí eu acho que eu fui trabalhar uns... Terminei de pagar ela, já mudei de moto. Eu peguei um pouquinho mais nova, né?
Porque daí qual foi sua primeira moto?
Foi uma CG 2002. 2002, não. 82. Uma CGzinha 82, preta ainda. Nossa, ralava, hein? Depois eu peguei uma ML, 83, acho que 2 anos mais nova. Daí eu fiquei 16 anos com ela.
Adotou?
16 anos. Depois eu liguei pra uma mais nova, fiquei uns 10 anos. Agora tô com uma zero, tirei uma zero, mas já tá pra 16 anos comigo. Já tá com 16 anos.
Já tá com 16 anos.
Já vai pra 16.
Mas virou show, porque são conquistas também do teu trabalho, né?
É claro, é uma coisa
que motinhos é sua ferramenta de trabalho,
sim,
né?
Sim, tem que cuidar, né? Senão você se destrói inteirinha ela. Você vê, o estado dela é 2009.
Sim. É? Aí ele falou, a gente tava colocando a moto aqui no estacionamento, falei pra ninguém roubar. Ele falou, essa aqui ninguém mexe. Tem um motoboy chororó bem grande lá pro pessoal. O pessoal não põe a mão, porque sabe de quem é, né?
Já
essa
sabe,
tem dono.
Né? Já tem
essa
dono.
Aqui o cara não passa despercebido na rua, né?
Não, de jeito nenhum.
Nesse período que você compra moto, você já estava casado, tinha família? Já... Quero saber da fofoca de família agora.
Tenho,
vamos saber
tenho
um pouquinho
família.
Mais.
Já sou avô já de 3 netos, tenho 3 filhos.
Já tenho, você tem 3 meninas?
3 meninas. Moça, né? Já é tudo moça. A mais nova tem 34 anos.
Ah, moça, gente. Jovem. É. E você tem 3 netinhos?
Tenho um com 14, 10 e 8.
O de 14 já tá querendo pegar moto,
já?
Já porque daqui 4 aninhos ali...
Daqui já tá pegando. Já quer aprender, já.
Já quer aprender?
Já.
Olha
eu tô incentivando, hein? Pega, tem que aprender mesmo.
As meninas nunca pilotaram moto? Elas
todas elas... Tem uma só que não gosta de moto, mas duas, a mais velha e a mais nova, gostam de pilotar moto.
Viu, você já caiu de moto, sofreu
acidente? Já caí várias vezes, bati carro, moto, já caí dentro do Rio Jundiaí.
Como você caiu dentro do Rio Jundiaí?
Ah, eu tava fazendo uma obra lá na Várzea, né? Porque hoje eu moro lá na Várzea, né? Então, daí, o que aconteceu? Eu dei uma disfarçada, dei uma olhada pra trás e acabei saindo da pista.
Eita,
e caí dentro do rio lá. Mas
naquela
época o rio tava seco ainda, mas deu um susto em mim.
Deu uma raladinha.
A moto foi lá... Não, ele tava um mato alto. E eu caí mais pro mato e a moto foi pra dentro do rio.
Mas nesse momento que é bom agradecer quando a prefeitura não tira o mato, né? Pelo menos dá uma amortecida.
Mas se tivesse o guarda-rei, eu tinha prejudicado mais eu. Porque o guarda-rei devolve você pra pista.
Sim.
Daí se vem um carro...
Se vem um carro, você já...
Mas eu não, daí eu fui junto com a moto.
E aí começa a sua carreira. Quando você começa a tirar foto? Porque assim... Você é uma pessoa midiática aqui na cidade, né? Uma pessoa que todo mundo conhece. Você faz não só na cidade de Jundiaí, né? Que a gente tá aqui em Jundiaí, mas assim, toda a região.
Toda a região.
Todo mundo conhece o motoboy Chororó, para além do seu trabalho de motoboy.
Isso.
A gente abre o Facebook e tem todo dia uma foto sua.
Tem.
E aí os jornais todos aqui de Jundiaí, da região.
Até
todos...
cidade de fora, pede.
Quando você começa a tirar foto? Porque você tá na rua todo dia trabalhando.
Você quer dizer o horário do
não,
dia?
Não, eu quero saber das fotinhos que você tira. Quando começou esse negócio?
Eu comecei, na realidade, foi na década de... Logo comecei a trabalhar em moto. Porque eu via muito acidente. 95 para 96. Uhum. Não chega... 95, não tinha repórter assim, rápido, né?
Sim, não. Era difícil. Era ligar, né? Você tinha que ligar pra pessoa.
Então, eu falei, caramba, isso é um negócio bom pra mim começar a fazer.
Não, e jornalismo pra ter notícia, fazia ronda nas ligava na polícia, ligava no hospital, ligava no ML, pra saber, aconteceu algum acidente? E aí tinha que ligar no hospital pra saber se tinha algum acidente, pra daí mandar repórter, pra daí fazer notícia, né? Era uma outra logística, não tinha internet, né?
Não
imagina.
Tinha. Daí que eu comprei uma máquina. Mas daí eu comprei uma máquina de filme até. Que era caro, uma máquina digital na época. Tava surgindo no Brasil, no mundo, acho que tava chegando. E fazia com a máquina de filme. Ali eu revelava no lugar, levava a foto, o cara escaneava lá, jogava na rede. Bem, sabe, bem lenta, coisinha bem precário mesmo, sabe? Você ia assim, vamos fazer, fazia. Muitas coisas foi feito dessa forma. Ou jogava, depois veio o CD, né?
Sim,
daí CDzinho. Você descargava no CD, já levava os caras lá pra esse meu amigo aí. E ele descarregava.
Que amigo. Pode dar nomes aí, vamos falar dos amigos.
O Dias, né? Arnaldo levava pra ele. Às vezes ele levava.
Recebia.
Daí eu peguei contato do Ivan, daí levava pro Ivan também. E fazia esse tipo de trabalho. Depois surgiu o cartãozinho, né?
Daí
veio a máquina. Eu consegui uma máquina digital, fazia na máquina digital, descarregava no cartãozinho.
Você tava lá levando sua encomenda, via um buraco, tirava foto.
Ah, fazia de tudo. Acidente.
É quase que uma fiscalização cidadã que você fez.
Eu faço isso. Eu já tenho isso no sangue, né? Então, eu já assumi isso.
Responsabilidade social.
Uma responsabilidade social. Porque eu acho incrível qualquer cidade ter um problema que prejudica o cidadão que paga seus impostos. Mato alto, da pré-queimada, fio na rua, seria um poste para cair, árvore com podre, calçada mal feita,
gente,
você entendeu?
Olha, chororó vereador, porque ele tá mais preocupado com coisas que muito vereador por aí, né?
Entendeu?
Porque...
Então é o meu papel. Meu não, é o papel
de qualquer cidadão.
Qualquer cidadão que gosta da sua cidade, que gosta de onde você mora, tem que cobrar das autoridades públicas da cidade.
Sim.
Certo? Porque eles são eleitos, eles são...
Pagam com o nosso dinheiro. Pagam,
são eleitos para fazer o melhor para a cidade. E se fazer, é obrigação dele.
E tem regiões que essa galera não passa, né? Porque a gente está aqui hoje numa reunião super central, né?
Justamente.
Mas a vida em Jundiaí, na região, não acontece só no centro,
não,
né?
Não,
é em tudo,
tem,
né?
Tem os quatro cantos da cidade, né? E foge também da própria cidade também, tem outros problemas.
Sim, sim. Já deu briga com um morador, assim? Você tá tirando foto?
Ah, já. Às vezes...
Me conta uns causos, Chorão. Quero uns causos de tirar a foto de um marido que não devia estar ali naquela hora, que ele saiu perto do buraco.
Uma vez teve um acidente e o cidadão tomou mesmo. Tomou não, ele pediu só, eu preciso pagar essas fotos, eu não quero aparecer. Cara, tá bom, se quer pagar, pagou. Ele pegou e pagou. Então paga pra mim, se eu não paguei. Ele pegou e apagou, me devolveu o celular. Mas ele não queria aparecer, não sei qual é o motivo. Ele bateu o carro feio.
Eita.
Só que naquela época, hoje é diferente. Hoje não tem como você esconder
né?
mais,
tem
né?
Tem um monte de câmera aí, um monte de gente. Todo mundo com o celular no
bolso,
né?
Todo mundo bate, todo mundo. É, não tem como. Mas você plantou, fez uma caneta, tem um monte de gente filmando. Porque hoje tem um aparelho celular.
Sim.
Só que tem pessoas que filmam e guardam pra ele. Não, nem tem medo, às vezes, de divulgar. Eu não, eu se bateu...
Foi nas redes
embora.
Sociais.
Já vai embora.
Foi nas redes. E os jornais ficam te ligando? Tem alguma coisa
liga,
hoje?
Liga, tem uns que ligam. No carnaval mesmo, agora que nós passamos aí, várias emissoras aí pediu minhas imagens pra passar. Não sei se acompanhou.
Eu vi desde... Você fez coisa desde... Passeata no centro, foto de acidente, foto de buraco, tem de tudo, né? Não é uma coisa só que você faz, né?
É, tem de tudo,
tem de cenas inusitadas
tem
da cidade.
Tem coisas que é divulgar coisa da cidade, evento da cidade, evento de uma ação social que vai ter de uma entidade, uma ação social de um colégio, de uma escola, a gente faz também. Não é só coisa ruim, a gente faz coisa boa também. Entendeu?
É que o que aparece sempre, que o que viraliza é coisa ruim,
é,
né?
Coisa ruim.
Quando você entrou no Facebook, porque a rede social também ajuda, né? Assim,
ajuda.
Porque antigamente quem tinha página na internet era só os veículos de comunicação, né?
Isso.
Hoje todo mundo tem a sua página, né? No Instagram, você tem até TikTok.
Tem, mas você sabe.
É, sempre porque você tava de férias. Você não tava de férias recentemente? É, eu vi vocês. Te sigo lá no TikTok.
Ah, legal. A gente tem que entrar no... Chegou a informática, daí de tudo isso daí, com as máquinas, daí chegou o celular, né?
Sim.
Aí, agora vai ser uma mão na roda pra mim. Aí, daí foi tudo mais fácil. Chegou o celular, depois vem o Instagram, depois
e daí
vem...
o celular, você já trabalha com o celular pra receber encomenda.
E ao mesmo tempo fazer,
fazer
as imagens.
Duas profissões. Nossa. Repórter fotográfico.
E fora que os amigos aí de rua, ajuda eu. Vem aqui, que tá acontecendo isso? Eu tô próximo, eu chego lá.
Porque Nossa, verdade, eu não tinha pensado nisso. Porque tem uma rede de motoboys
na
região.
Eu agradeço até os motoboys que me dão a força.
Tem um grupão, então,
corre
aqui.
Tem, me ajuda. Oxa,
tá
vem
aqui,
a coisa tá feia aqui. E a gente vai lá, faz imagem e joga na rede.
Eu já vi, acho que coisa de incêndio.
Nossa, incêndio.
Tem um monte de coisa pegando fogo aqui, impressionante.
Tem mesmo, carro pegando fogo.
Carro pegando fogo.
Moto... Loja pegando fogo.
É, pegou, esses dias pegou fogo no
pegou,
centro, né?
Você viu? Pegou fogo numa loja no centro. Eu fiz um vivo lá.
Eu vi que você tava... Eu falei, gente, como ele... Vem cá, a sua encomenda chega? Faz uma propaganda da sua empresa de entrega? Porque, assim, acontece um monte de coisa durante o caminho. Você tá lá e não entregar uma encomenda.
Mas a minha encomenda, que eu trabalho de dia, é tudo coisa de tecido, sabe? É coisa urgente, assim, mas... Às vezes eu já vou fazer entrega e já volto.
É rapidinho.
É tudo dentro da área central mesmo. Entendi. Azeite tá no caminho. Entendeu?
Não, porque assim, ainda bem que é tecido, não é pizza, não é comida. Porque imagina, gente, você pede o almoço, você vai receber na janta. Porque no meio do caminho tinha um buraco, tinha um incêndio, tinha uma capivara atravessando a rua, tinha um acidente.
Se eu ver, eu vou lá, faço a entrega e volto lá. É, porque primeira idade é o cliente, né?
Sim, sim.
Aquele é um hobby meu, não posso. Eu vou lá, faço a entrega, ó, se tiver ela ainda, eu volto e faço a imagem. É tudo caminho, às
já
vezes.
Já teve caso que você voltou, assim?
Já,
você foi, fez a entrega.
Já fiz a entrega.
Vou voltar pra ver como tá.
Volto. Às vezes eu vou lá, faço entregas, e é caminho mesmo, eu vou passar ali, já faço. Eu vou
tô aqui mesmo, já tô na rua, vamos ver a notícia.
É isso aí. E às vezes eu tô no serviço, trabalhando, assim, o cara, vem aqui, tal rua, tá assim, assado. A hora que sai uma entrega, a gente passa. Aí chega, passa, já tá feito, já resolvemos, já fizemos as fotos, já fomos fazer entrega, já voltemos de novo, e assim
e
vai.
E o pessoal do grupo de motoboy manda foto
manda,
pra você?
Manda. E morador também, morador de bairro que tem problema lá no bairro que não consegue resolver, eles me lão, dá uma força pra gente aí, ó, tô tentando no órgão público, tá me enrolou
dois, três. Você faz um papel de cidadão barra vereador.
Você entendeu? Que nem se,
buscar a solução pras coisas.
Uns anos passados, uma pessoa tinha uma árvore que ela fez uma pedida de poda, mas fazia 6 meses que não fazia poda.
E a árvore crescendo,
e a árvore atrapalhando a visão da casa dela, entrando sujeira. Quem sabe? Vem vento, suja, né, tudo.
E fio também, perigoso, né?
Ela falou assim, ó, me dá uma força. Eu falei, tá bom, vou ver o que eu faço. Uma imagem da árvore, cobramos. Foi no outro dia, tava todo mundo cortando na árvore. Tinha até gente demais lá. Você entendeu? Verdade.
Botando ordem.
Porque além de eu fazer isso ainda, eu vou dar uma fiscalizada, ver se tem gente lá.
Agora, já que eu denunciei, agora eu vou ver se estão trabalhando de verdade.
Vou mesmo. Eu não tenho medo, eu tenho que ir.
É o papel
de todo brasileiro tem que fazer isso.
Sim. Você já chegou a socorrer alguém assim? Ou você só fica distante? Já
não, eu às vezes ajudo. Não, eu aviso. Se tiver, eu às vezes ajudo os socorristas também, colocar na maca, ver se está precisando de uma força ali. A gente ajuda, sim. E se tiver só eu no local, eu chego e chamo, já ligo também, eles vêm, já explico o que tá acontecendo, eles
já
vêm.
Já chama, né? SAMU, já chama o que tiver ligo, que chamar.
Já ligo bombeiros, se for coisa de incêndio, ligo bombeiro, SAMU, resgate.
Porque essa é uma dica importante, gente, aprendam com chororó. Quando você chegar e tiver um acidente, só tiver você, primeiro você liga pro SAMU, liga pro socorro, depois você faz vídeo.
É.
Porque às vezes o pessoal fica fazendo vídeo e esquece de pedir socorro, né?
É, tem que pedir, a pessoa tá ali precisando de uma emergência na hora, né? É complicado.
Caso mais grave que você viu, você lembra, assim, um caso bem...
Tem tanto.
Chegar em casa, assim, e falar, nossa...
É que costuma, né?
Ai,
é. A vida... Eu já vi pessoas falecendo na minha frente num acidente de carro, ser atropelado por não ter solução mais. E em Jundiaí mesmo a gente vê
isso. Todo dia lidando com isso.
Então você acaba não guardando aquilo lá no coração, né? Você vê... Mas é lamentável, né?
Sim, sim.
Você chegar e ver uma pessoa nova aí já... E...
Porque é isso, né? Ver tanto que você acaba naturalizando, acaba se tornando... É triste, né?
É
mas
triste.
Acaba se tornando...
A gente não quer ver essas coisas, mas como a cidade é cheia de veículos, ruas estreitas, calçadas estreitas...
Buracos.
Semáforo com defeito.
Não tem nada de calçada quase, né?
Semáforo com defeito. E acaba acontecendo muitos acidentes. Com tragédia, né?
Sim. E o centro quase não tem calçada, né? Tem rua do centro.
As ruas do centro é rua toda estreita, né?
Pra gente andar de carroça ali só.
É difícil ali. E não vai melhorar, né? Não tem como, né?
Outra forma tudo em calçadão e fecha o centro.
Ou pior que tá, porque as ruas da rua Zacaria de Goiânia, a calçada você mede aqui com palmo. Dois palmos você tem a calçadinha pra você andar ali.
É, a cidade cresceu e mais arquitetura
não,
ainda.
Começou assim já. É que eles achavam que o povo não ia aumentar, né? A população
imagina,
aumentou.
Imagina, com 150 mil habitantes só essa cidade, tá tranquilo, não tem quase ninguém. E um monte de carro também, né?
E carro,
quando
né?
Quando que a gente imaginou?
De sábado, de sexta e sábado, você não anda no centro de carro normal, assim. Nem moto não anda mais, quase.
Porque quando você falou que pegou sua moto lá no meio da década de 90, não tinha tanto carro.
Não,
assim,
nem moto também não tinha tanto. Tinha, mas os caras não usavam pra trabalhar. Que nem hoje, pra fazer entrega de comida,
era
entrega
moto
de roupa.
Passeio.
Era passeio, passear final de semana, essas coisas. Hoje não, ela virou uma ferramenta de trabalho hoje. Sim. Você vai pro serviço, ou você faz serviço em cima dela, vendedor, entregador. Pessoas que fazem seguro de carro, vai tudo em cima de moto
tudo
hoje.
Moto. Entendeu? Desde do chaveiro até pizza, tudo moto.
Então hoje, o veículo, acho que não sei nem quantos mil de moto tem no Brasil, deve ter milhões de motos no Brasil. E São hoje... Paulo, o estado de São Paulo que tem mais moto é o estado de São Paulo.
Nossa.
É.
Você já trabalhou para esses aplicativos de moto?
Não.
Ou não? Você sempre teve sua empresa?
Não, eu não trabalho com aplicativo.
Como que é? Vamos falar da sua empresa. Você tem uma empresa?
Não,
você
eu trabalho para uma empresa de restaurante na cidade.
Tá.
19 anos vai completar esse ano.
Uau!
E eu sou fichado lá.
Fichado, gente, do jeito bom, não do jeito ruim. Fala que é fichado num restaurante, não na polícia.
É registrado.
Você é registrado.
É registrado, faz 19 anos já.
Chororó, quem fala fichado fala INAMPES. É, você não pode entregar sua idade. No INPS. É. É registrado no restaurante.
É.
Aí você trabalha de final de semana, durante a semana.
Trabalho de terça a domingo.
19 anos.
E
aí você tem suas coisas também.
Daí de dia eu peguei como hobby, né? Comecei com 2 clientes. Hoje eu tenho no meu celular tem mais de 50.
E é só ligar pra você e falar, viu?
Já tem serviço pra amanhã cedo, já, agendado.
Como você consegue tirar férias?
Quando o restaurante me dá férias. Daí
aí você para tudo?
Paro tudo.
Você consegue se desligar, assim?
Ah, consigo.
Isso, gente. Olha que exemplo. Pessoa que tira férias, você desliga do trabalho.
Desligo.
Mas você não tira foto nem um buraquinho?
Não, desligo de tudo.
Que eu vi foi isso. Você foi no
quando
tempo indígena.
Quando manda pra mim, daí eu mando. Pra as pessoas certas, eles divulgam.
Pra onde você foi nas férias esse ano?
Ah, eu fui...
Eu tava lá... meu celular não tá aqui. Mas eu vi que teve tribo indígena, eu vi... O que mais?
Ah, eu fui aqui na cidade de Chocolate, em Itu. Fui pra Serra Negra. Fui pra Foz do Iguaçu, Argentina e Paraguai.
Mas você não foi de moto, foi?
Não.
Ah, bom.
Não dá pra ir de moto, né? O dia inteiro de moto, foi viajar de moto.
Foi pra descansar.
Descansar.
E aí conseguiu aproveitar.
Só aproveitar. E desligo mesmo, não adianta. Já aviso, eu vou entrar de férias tal dia, já começo a avisar meu cliente. Tal dia eu tô de férias, do dia eu tô de férias.
Aqui não tem. O grupo de motoboy fica silenciado lá pra ninguém encher seu saco.
Não me manda
foto de acidente, não. É. Quando ele tá de férias, por isso que Jundiaí fica calmo. Jundiaí, quando o Chororó tá de férias, gente, não tem buraco na rua, não tem árvore pra cortar, porque o homem tá aqui denunciando, entendeu? Porque se ele não tá de férias, ele tá aqui, ó.
É, tá aí. Cobrando mesmo, né? Bom, esses dias eu tava. Esse ano passado. É. Recebi umas imagens de uma praça totalmente cheia de mata. No meio de uma vila famosa aqui em Jundiaí. Como é que pode?
E aí você mandou pra alguém?
Ah, mandei. Isso, no outro dia tinha 50 negros lá limpando. Até brigando pra limpar. Você acha que é necessário isso aí?
Não precisa. Não precisaria.
Não precisaria.
Não precisaria.
Ele é.
Já teve
e o serviço da imprensa é isso daí?
Sim.
Tá, nego, mas você é fofoqueiro, você... Não, é serviço da imprensa. A imprensa tem que ajudar a população.
É, porque é uma forma também de colaborar, né?
É,
porque,
também,
assim, o governo não tá olhando tudo.
É, não consegue também, né?
Esse é um papel do cidadão, dos vereadores, é um trabalho conjunto também, acho, né?
Também.
É que tem coisa que depende deles, né?
É.
Pra funcionar.
Isso mesmo.
Mas eu acho que também cabe ao cidadão...
Cabe a todo cidadão, cobrar, né?
E cobrar, e no vereador que votou, isso. E falar, viu, ó, você não tá eleito lá pelo bairro, o que que você tá trazendo de melhoria?
É isso mesmo,
Tem esse papel. Nunca vieram em cima de você, não? Assim, tirando o homem que tirou seu telefone e queria apagar.
Né? Vem, né? Vem pro... Vai mais com calma, não pega muito no pé, sabe? Vem. É assim. Tem uns que ficam meio bicudo com a gente. Tem uns PE, uns comissionários que ficam meio bicudo com a gente, sabe? É assim.
É, mas você tem o povo do seu lado, né?
Povo e Deus.
O povo e Deus estão do seu lado, né?
Porque...
Você já recebeu o convite pra entrar pra política, assim?
Eu já fui candidato, já.
E aí?
Ah, tentei, né? Várias vezes, né? Mas não deu. O povo não abraçou, né? E a gente depende do cidadão pra ser eleito, né? A gente lança o nome, quem elege você é o cidadão, né?
É que a eleição também tem a ver com dinheiro, com propaganda,
tem
com
que
um
correr
monte
atrás,
coisa, né?
Eu não sou desse tipo, né? Eu gosto de fazer minha propaganda, convidar, dá, não dá, fazer o quê, né? Mas eu lanço, sempre lanço meu nome como candidato.
Vai sair esse ano aí?
Ah, tô com uns convites aí, vamos ver.
Mas é importante, assim, se posicionar, tá lá, tá na frente, né?
O povo que tem que escolher, né? A eleição tem, né? Põe ele e fala, mas eu vou ter... Né? Você tem que votar e cobrar, não adianta só votar.
E a maioria não sabe, nem lembra quem votou.
Não é só votar. Nem que você não votou no cara que...
Sim, mas tem que cobrar.
Tem que cobrar.
Porque depois que tá eleito,
é
funcionário de todo mundo, né?
É funcionário de todo mundo. Representa toda a cidade, os quatro cantos da cidade. Não representa só a sua forte lá, não. A cidade toda. Toda o município tem que representar.
Você já resgatou bichinho, já?
Já ajudei, né?
Você já adotou bichinho também? Você já adotou bichinho pra levar pra casa?
Eu tenho lá. Adotaram, eu ganhei, né? Me deram. Então tá lá, tá grandona lá. 17 anos já tá comigo.
Sete. Ia falar, tá mais velho que sua moto
sete
já.
Sete anos, tá lá.
Cachorrinho?
Cachorrinha. Nossa, eu chego, eu tô chegando, ela já começa a latir. Já,
já conhece o barulho da moto.
Já conhece, buzina tudo.
O que você tem medo nas ruas, assim? Você tem...
Eu tenho... Ah, medo não é medo. O medo é de sofrer acidente, né? Você passar um semáforo, usar as suas leis de trânsito e o nego vindo no errado e pegar você, né?
Sim.
Entendeu? Isso que é o medo, né?
Uma pessoa que bebeu,
né? É, uma pessoa tá mal-humorada ou tá embriagada, sabe? O medo
porque
é
o trânsito é bastante violento pra quem usa moto, né?
É, bastante. E a gente é o para-choque, né? Você caiu, não tem solução. Não. Ou quebra um joelho, ou quebra uma perna, ou rala alguma coisa. E você ralou, você... Nossa, estraga o dia. Nossa.
Ralou a moto? Já ralou a moto, estraga o dia. Imagina ralar a perna, então, ralar o braço.
Rala a moto. Ralou a moto, ralou você, já estraga o dia.
Você já teve acidente que você foi parar no hospital?
Assim? Já, uma
Alguém
vez.
Alguém tirou foto?
Eu tirei meu
você
mesmo.
Tirou? Você tirou foto sua indo pro hospital?
Eu tiro mesmo, se eu puder eu tiro. Não, já tiro, tiro mesmo. Que nem uma vez eu fui fazer uma entrega lá na malota e fiz o órgão público fez um buraco lá. Na volta eu fui, mas na volta eu esqueci. Bati no buraco, eu bati o freio e capotei a moto. Fui parar no hospital, os dois joelhos ralados. Fiquei 10 dias em casa. Porque rala, você não sara, né? Até cicatrizar.
Aí, até cicatrizar tudo, até o joelho dobrar.
Mas não chegou a quebrar, né?
Ainda bem.
Mas ralou feio.
Mas você nunca quebrou nada?
Não, graças a Deus, nunca quebrei nada.
Que é um tal de eu ter um monte de amigo meu sem juízo aí, ó, com umas gaiolas na perna, amigo meu fazendo entrega com gaiola lá em São Paulo.
Você tem amigo meu gaiola? Eu tenho amigo meu que perdeu a perna.
Ah,
filho. É. Tem amigo meu que perdeu a vida, que já foi.
Tudo trabalhando na, como motorista.
Tudo motorista. Trabalhando em cima de moto. E nada de abusar, hein? Tem um amigo meu que, nossa, perdeu a perna na metade.
Num acidente durante o trabalho.
Durante o trabalho. Teve outro que perdeu o braço.
Nossa.
Mas tudo bem, já, mas tá aí. Mas isso é difícil. A prefeitura tem que tomar muito cuidado.
Não, porque daí você não trabalha mais.
Pressa
é
inimigo,
né?
Da prevenção. Sim. Ah, eu tô pedindo antes, tô com pressa. Tá com pressa?
Pedisse antes.
Pedisse antes, porque não adianta tirar o atraso no trânsito.
Não é muito inteligente,
não,
né? Querer ganhar.
Não é.
E quantos minutos você ganha?
Então,
quantos minutos você ganha?
É.
Ganha 5 minutos, perde uma vida.
É isso, ganha nada. É ilusão. Se você chegar lá assim, 2 minutos atrasado, não vai fazer falta pro cara e nem pra você. Uhum. E às vezes você vai fazer a entrega num lugar, chega lá, tem uma fila pra pessoa pra chegar a sua vez, e daí?
Condomínio,
é,
um
principalmente condomínio. Condomínio agora pra entrar é fila, uma um por
burocracia.
Um. É, um por um. Todos condomínio agora. Você tem, chega lá, tem as pessoas do Mercado Livre, tem os motoboy que faz entrega, é um por um.
Não, porque agora é tudo entrega, né? Porque antigamente era uma coisa ou outra que tinha entrega, né? Tinha delivery de comida,
isso.
Eu lembro que tinha coisa de documento também, que sempre tinha empresa de moto que levava e trazia documento, coisa de cartório. Eu que trabalhei na TV, que era fita, você tinha que levar a fita de um lugar pro outro.
Eu fiz o serviço aí. Eu já fiz também. Levar a fita ao Bandeirantes.
E corre com a fita. Uma notícia na fita tinha que levar de moto, correndo pra notícia chegar a tempo,
isso,
né?
Isso mesmo.
A gente viveu nesse período da comunicação que pra dar notícia no dia você tinha que fazer uma correria e depende exclusivamente de moto.
Precisamente de
porque
moto.
Porque carro não passava no
trânsito. Então, hoje, se você pega uma entrega aí, tá atrasado, vai continuar atrasado. Porque não tem como você tirar no trânsito. Passar a semana vermelha, você tá riscando a sua vida 100%.
Sim.
Alta velocidade também. Então, você usa a velocidade da via e obedece a linha. Aí você vai ver um pouquinho mais. Agora, se você vai andar que nem doido aí, uma hora você vai achar um paredão na frente.
É, um paredão, um para-choque.
Um para-choque,
Para-peito, qualquer
coisa. Eu procuro o máximo de andar certo no trânsito. Eu procuro.
Vai fazer 30 anos já que você está nessa lida?
Eu já bati, muitas vezes já. Mas todas as vezes que eu bati, eu estava certo. Tá. Então é.
Toma multa? Você toma bastante multa?
Já tomei multa, mas não exagerado. Acho que na minha vida.
Não de falar de celular, na moto? Tá aqui, ó, tá aqui.
Eu não, é difícil falar.
É.
Que nem eu uso muito o zap. Eu paro o zap de hora em hora pra ver. 40 minutos, eu paro e olho. Senão você. Se a pessoa, cada 5 minutos, ficar olhando?
Não dá.
Você não trabalha, né? Não trabalha. Você não faz nem entrega, né?
É que você pegou uma época, né? Que a gente vivia numa época que era, só tinha o telefone fixo, não tinha celular, era diferente a comunicação. E a gente conseguia fazer as coisas urgentes, mesmo assim, né? Hoje no celular parece que se você não responde, o mundo vai acabar, né?
Parece que vai acabar.
Não,
então já.
Na hora.
Os meus clientes já sabem, é o que ele vê, ele faz. Porque se eu vejo lá, uma cota de 5, 6 serviços, eu já sei o que eu tenho que fazer naquele período de uma hora poder. Pô, por que eu vou fazer? Eu vou olhar só e não vou conseguir fazer. Tipo, ó, se eu terminar alguma coisa, eu vou lá e olho de novo.
E tem muita gente hoje, até por conta dos aplicativos, trabalhando em moto, né? E nem todo mundo preparado.
Tem que.
Como você é registrado, você tem uma outra responsabilidade, a empresa também tem responsabilidade com você, né? Você sofre um acidente, você tá lá respaldado, pelo menos, qualquer coisa assim, né? Agora tem uma molecada aí que tá na rua.
Até doca.
Botando a vida em risco pra ganhar nada.
Eu tenho toda hora essas molecadas aí. De fazer esse tipo de serviço, quer dizer, deixando as empresas multinacionais de aplicativo milionária. Jogando dinheiro pro alto aí, fazendo propaganda em televisões aí caríssimo e castigando os motoboys, né?
Que é a ponta que mais sofre, né?
A ponta que mais sofre.
Que agora também tem os meninos de patinete, os meninos de bicicleta.
Tem de bicicleta, patinete, tem de a pé, tudo. Olha, tem de tudo agora. Tem lugar no centro aí, no Juliette que eu não vejo, mas na capital diz que tem nego que faz a pé lá.
Sim.
E a pé, entendeu?
Chega então, a ser humano, né? Se a moto já é difícil e arriscado.
No meu ponto de vista, o governo federal com o Ministério do Trabalho tem que fazer alguma coisa para essa categoria aí.
Porque todos, né? Que trabalham com moto, né? Com delivery, com entrega.
Com delivery. O governo tem que fazer alguma coisa, porque se você chegar lá conversar de boca a boca com o patrão, ele deixa, ele vai sair, daqui a pouco tem outro no lugar.
Ah, mas tem gente que acredita que se você for direto do patrão, dá certo, né?
Ah, tem um monte que acredita ainda.
A gente sempre ganha do patrão, né?
É verdade.
Mas precisa organizar mesmo, porque é muita gente nova morrendo, né, em acidente de moto. Muita gente,
nossa,
até que não está preparada para subir numa moto e fazer entrega, porque é um risco, né?
Você tem que estar preparado.
Ainda mais imaginar o São Paulo, que você pega caminhão.
Aqui, se nem lá em São Paulo, aqui em Anguera, estrada de Itatiba, essa estrada de Itu e Dom Gabriel é um perigo enorme.
A Dom Gabriel todo dia tem acidente,
todo
né?
dia tem.
Eu não sei o que acontece.
Tem até morte ali, tem.
Eu não sei o que acontece, precisa benzer aquela estrada lá, porque todo dia tem um acidente feio
todo
ali,
todo dia,
né?
Ali tem acidente gravíssimo.
E nem é uma pista de tão alta velocidade ali, é 100?
80. Acho que é 80, se não me engano, é 80.
Teria que ser 80, né, gente? Se o povo anda 80. Se o povo anda 80.
Mas todo dia tem. Ontem, lá na Vargem, que teve 2 acidentes de moto.
Teve um na Anhanguera também, não teve?
Ah, na Anhanguera tem todo dia também.
A pessoa fugiu.
Tem uma mulher que morreu, né?
Uhum.
Morreu.
E aí a gente. Aí você.
Judia, viu?
Judia, né?
Na dó.
E quando chega em casa, você consegue fechar a porta, assim? E todo esse universo fica pro lado de fora?
Fica.
O que você gosta de fazer da vida? Vamos falar de você, sem ser do profissional. Você gosta de ir em show? Gosta de escutar música? O que você gosta?
Eu gosto de música.
O que você gosta de escutar?
Música, show, dançar. Tudo isso aí. Comer bem.
Só as coisas boas da vida.
É isso aí.
Fala, o que você gosta de escutar? Quando você tá na tua casa.
Às vezes eu escuto rock and roll, né? Sertanejo, misturado.
De tudo.
De tudo, sambinha. Tá, a gente,
o que vier.
A gente tá escutando. Se a gente gostar, vai escutando. Vai escutando. Já muda.
E você vai, quando tem festa aqui, você tá sempre, né?
Ah, tô sempre aqui. Ah, se eu não for, as turmas...
pois é, isso que eu ia falar.
As turmas já ficam...
Tem que começar a ganhar cachê. Você já chegou a vender, assim, tipo, foto, alguma coisa assim? Você recebe alguma coisa por isso?
Não recebe, né?
Ô, gente, vamos pagar aí. Não é só regulamentar os motoboy, não, direito. É regulamentar também os repórter fotográfico.
Não é que a gente fique... Porque tudo... hoje, se você tem uma imagem, todo mundo tem.
Mais ou menos, né? Que você tá muito em cima da coisa na hora que acontece,
todo
né?
mundo tem, sabe? Então, como é que você vai cobrar? Se eu não cobrar, o outro manda a mesma imagem lá, praticamente igual, e não cobra nada.
Fora, já saiu coisa publicada sua sem te dar crédito de foto? Você falou, essa foto é minha aqui, por que não colocaram meu
já
nome?
Já saiu, né?
Você briga?
Não ligo.
Você é muito bonzinho.
Não vou ligar, não. Depois o outro solta lá com o meu nome, né? O outro lá ficou, tá vendo a foto do cara?
Aí, ó, Pegou a foto, fica feio, né?
Fica feio, né?
Fica feio.
Eu não brigo, não. Às vezes eu não toco essa foto, coloco meu nome lá. Então, às vezes é o próprio cara que manda, ele esquece, aí ele coloca. Mas eu não brigo, não.
E aí virou motoboy chororó.
Ah, virou motoboy, agora é de olho na notícia.
De olho na notícia. De olho na... Você já falou seu nome pra alguém científico? Você fala seu nome ou não fala? Ou é um segredo? É um mistério?
Eu falo, meu nome é facinho.
Como,
meu nome é...
chama o motoboy chororó? Olha pra essa câmera aqui e fala qual que é seu nome.
Meu nome é João Antônio Fernandes. Vulgo, chororó motoboy.
João Antônio Fernandes.
É.
Gente, nunca imaginar que se chamava João.
Não?
Não, mas nunca.
Meu nome
não é,
João.
Júlia? Chuta um nome pra ele. Paulo Roberto de Assis, sei lá, muda o nome.
Muda o nome.
Não, viu? E como que sua família te vê, assim, famoso nas redes sociais, na internet? Porque, assim, né, você é a celebridade da família.
É, a gente se tornou uma celebridade, porque é onde a gente vai... As minhas filhas, quando elas vão um serviço, a turma começa a falar, né, delas fica quietinha, né? Daqui a pouco a turma descobre, a turma não acredita. Amiga minha, mas ele é meu cunhado, ele é isso, aquilo, meu, mas não é nada, não. Daí vai, então faz uma foto, manda pra ela, vai.
Manda um recado, é. Oi, aqui é o motoboy chororó.
Teve umas pessoas aí que encontram na rua, tem um amigo meu que é fã seu e ele quer saber de você, vamos fazer um vídeo, manda um abraço pra ele. É, tem, nossa, acontece muito isso aí.
Que legal.
Ah, muito. Às vezes eu encontro parente que eu nunca vi, assim, de longe, que eu acabo encontrando parente meu. Olha, você é meu primo. Mas como? Ah, mas você é primo de tal pessoa, então você é meu primo, eu sou filha dele. Mas não conhecia.
Não sabia.
Não
a
sabia.
Fama te traz...
Traz.
Mas, gente, que fama que não traz parente.
É verdade. Eu, esses dias eu tava no show do Gustavo Lima, acabei encontrando uma prima minha lá de Campo Limpo. Quer dizer, prima segunda, né?
Uhum. Mas é prima?
Não é prima. Nossa, é Sofia. Ah, então é minha prima. Então você faz a fé, manda pra ela. Nossa. Ah, acaba encontrando.
Rafael, você tem bastante família aqui? Você tem aqui 3 filhas.
Tenho primo, irmão.
Tem seus netinhos.
Tem os netinhos.
Apaixonado pelos netos?
Nossa, estavam em casa o dia inteiro hoje comigo.
É?
A neta é tudo de bom, viu? Nossa, uma delícia.
Você consegue arrumar tempo pra ficar com a família, assim? Porque imagina que você deve ter trabalhado bastante.
Por isso que eu parei de trabalhar segunda-feira.
Segunda-feira é dia da família. É dia do churrasquinho da família.
Segunda-feira. Eu trabalho no domingo, até 2:30 da tarde. Depois eu vou pra minha casa. Se eu puder passear com as minhas filhas, nós vai. Se não, na segunda, né, arruma uma coisa, vamos junto. Uhum. Porque família é primeiro lugar,
primeiro,
né?
Lugar.
Né?
Primeiro lugar.
E outra, eu já fiz... As minhas filhas eu não vi crescer na vida de moto. Eu não vi crescer.
As 3:34.
Eu via, gente, só se via à noite. Saía pra trabalhar, só voltava, mas via elas dormindo lá. Em domingo eu dei um poucas horas, mas foi assim.
Puxado.
É puxado.
Mas vocês se dão bem hoje?
Tudo. Sempre se damos bem. Família tem que se dar bem, né?
Tem que se dar bem.
Sempre tem
umas briguinhas aí, né?
Sempre tem umas brigas, mas se for levar em conta toda a briga, você... Não vai ter família, né?
Sim.
Mas estamos lá.
Mas é legal elas entenderem também, né? De você ter que estar na rua, desse trabalho, de estar na internet também o tempo todo.
Agora elas me ajudam.
É?
Pai, aconteceu uma coisa assim, vai lá. Já estamos lá.
Já viraram sua ponte.
Já viraram.
Olha, de olho na notícia, ali já tem um monte de gente.
Principalmente amigos de coração mesmo. Eu agradeço todo mundo, os amigos. Mesmo. Oxa, ó, vai tal lugar que tá assim, assim. Ó. Passei lá agora, tá um muvuca lá. Se eu tô perto, já vou. Às vezes eu pego. Um dia o cara ligou pra mim e falou: aconteceu um acidente assim, assim. Eu tava em casa lá, descansar, apanhei a roupa, já montei na moto e vim.
E já foi.
Já o carro tinha dado no meio do poste. Eu cheguei lá primeiro com o bombeiro, com o resgate e tudo.
Chegou primeiro que todo mundo.
Cheguei primeiro. O cara me
Daqui a pouco tá o bombeiro ligando, né, pro chororó. Viu? Tem algum incidente hoje aí em algum lugar?
Nossa, é.
Nunca te deram um rádio, tipo esses
não,
rádios de...
Não, nem podem, né?
Escondidinho aqui, ó, a chama, né?
Mas tu vai, como esse cara chega primeiro, né?
Nossa, como você chega primeiro?
Tem coisa que eu chego primeiro mesmo.
Não, chega primeiro que socorro, chega primeiro que imprensa. Você é o primeiro a chegar em vários... Não, e assim, pra várias pessoas, você foi a companhia no último momento da vida. Você falou que já viu um monte de pessoa
já,
subir.
Já vi mesmo. Dá
foi
até dó.
Última
é complicado.
Ali. Ah, mas vai, Deus não coloca à toa as pessoas ali no, na missão, não.
É verdade.
Né?
É.
Viu, eu falei, brinquei aqui com você que eu tinha visto você com a tesouraria do Beloto lá, né?
Ah.
Eu achei que você fosse cortar o cabelo. Você tem xodó nesse cabelo.
Tenho.
Só corta de dedinho em dedinho.
Só de dedinho em dedinho.
Senão vai ter que mudar o apelido, vai ter que chamar Sabiá de novo.
Isso, mas eu só corto, você vê. Ele é comprido mesmo.
Ele é comprido, lisinho.
Comprido e lisinho. Não uso shampoo mesmo. Não uso shampoo nada. Não. Eu usava, agora eu parei. Um bom tempo que eu não uso mais.
Nada de shampoo?
Só sabonete.
Como você cuida, assim? Só sabonete?
Sabonete e às vezes eu passo um creme. Só.
Tem cabelo bonito assim?
É. Você vê que nem muito preto é, nem muito branco não é, né?
Não tem nada de branco.
Tem um pouquinho, sim.
Ah, muito pouquinho.
Então, já vou fazer 59.
Nossa, inveja para a população. Agora, assim, polêmica. É, chororó fazendo 59 anos com isso de cabelo branco. Quase nada.
Quase nada.
Quase nada. É genético isso?
Acho que sim. Não é, porque tem um irmão meu que tadinho, perdeu todo o cabelo já.
Careca?
Careca.
Olha só. E sua filha já tem cabelo branco ou não? Tem 34, a mais velha?
Não,
né,
acho que não tem, não.
Não?
Não tem. Porque acho que as mulheres pintam, né?
Sim, até descobrir se a mulher tá com o cabelo pintado, não, e já foi. Não é.
Mas eu nunca joguei uma tinta nesse cabelo. Até a turma, mas você não fica velho? Fala, claro que fica.
Fica nada, acho, né? Nada. Daqui a pouco tem gente atrás de você pra cortar seu cabelo pra vender.
Será?
Não tem? Tá rolando um mercado aí de cabelo, de cabelo verdadeiro.
Verdade?
Oh, é uma grana o cabelo.
Cabelo cresce, né?
Sim.
Cabelo você corta, cresce. Mas se cortar, não crescer mais, daí é ruim.
Não,
triste.
Você já tem um irmão careca na família, é melhor você não arriscar.
Não.
Deixa o cabelo aí, deixa o cabelo mesmo, em paz. Fala uma coisa, o que você espera aí das... Você falou que tá com 59, você pensa em aposentar, em parar? Ou quer levar nessa toada até...
Ah, pensa, até quando... a gente pensa parar, né? Ao que chegar, fechar, aposentar, tem que parar, né? Não parar total, né?
Sim.
Daí talvez eu até invento um poliquete pra mim também, alguma coisa.
Mais imagina, lá. Entrevistando só a galera que você encontra nas ruas de Jundiaí, região.
É.
Histórias de moto.
História de moto, encontro de moto, essas coisas.
Você vai em encontro de motos?
Vou, quando dá certinho eu vou. Encontro de moto, encontro de show de sertanejo.
Mas tudo que tiver de festa, se não tiver trabalhando.
Eu fui no ano passado no show de São Choró aqui no rodeio que teve no Cajamar.
Verdade, teve.
Eu fui lá ver eles cantando.
Lotado.
Lotado. Os turmos querem até foto comigo lá, você não acredita.
É? Achou que era o Chororó.
Nossa, todo mundo. Chegamos lá, né? Ah, vem cá tirar uma foto aqui.
É, o ano passado eu produzi o irmão, o Maurício Mauri também. É? Você olha, tudo parecido, né?
É.
Os meninos, tudo... Tá tudo parecido.
Tudo parecido.
Só tem um que é mais fortinho assim, mas o resto...
É tudo parecido.
São, né? Tudo muito parecidos, né?
É.
Já confundi? Já pedi autógrafo pra você?
Já, a turma gosta. É, chega, a turma já começa a fazer aqueles fuxicos assim de longe, sabe? Eu só as anteninhas ligadas.
Só presta atenção na fofoquinha ali.
Só. Vai lá, o cara aparece com ele. Será que é ele? Nossa. É assim mesmo.
E futebol? Você assiste futebol? Gosta de futebol? Tem
gosta.
Time?
Eu tenho time meu do coração. É o Palmeiras.
Você é palmeirense?
Sou palmeirense.
Por isso tá de verde hoje. É. Empatamos ontem, a gente empatou, foi com 1-1 o jogo, né, com São Paulo?
Foi 1-1.
Ah, então tá bom.
Porque o não outro... perdendo, tá bom.
O é, outro... da última vez perdeu, né?
Ixi, da última vez perdemos. Perdemos o título, nossa.
Você vai em jogo, você
não
curte?
Vou. Não? Não vou. Ah, eu não gosto de ir assim lá, né? Não dá tempo, né? Falta tempo, mas um dia eu posso até ir.
É, ficou bonito aquele Allianz lá.
É, ficou, mas nunca fui lá. Eu já passei em frente, mas nunca entrei.
Ficou bem bonito. É. Eu só fui em show também. Jogo eu não fui. Jogo eu só vou no Morumbi.
É,
e de vez em quando no Paulista. Mas o Paulista tá ruim das pernas,
nossa,
né?
Nossa, o Paulista tá complicado.
Paulista tá nem virou amador de novo, basicamente, né?
É verdade.
Tá na Série C.
Nem sei que série que tá. Né? Eu não acompanho o Paulista, né?
Já nem caiu sei. do caiu. Não tem que ir lá fotografar, falar, gente, olha o buraco aqui nesse nesse time.
Né?
Nossa, triste, né?
Uma
time
cidade,
que foi
nossa.
Campeão da Copa do Brasil.
Foi campeão. Eu tava aí naquela época, no campeão, na rua, na avenida aí, fazendo foto.
Geralmente a festa, quando acontece festa de futebol, é aqui na 9 de julho, né?
Naquela época eu tava fazendo foto.
E vai continuar fazendo as fotinhas.
Ah, vou, né?
Disso você não vai aposentar, não.
Ah, não.
Não, Jundiaí precisa de você. Facebook precisa de você.
Ah, o Facebook é as páginas, né?
É, e as... não, nem contei as páginas, né? Acho que você parar de mandar foto, acaba o jornalismo na cidade aqui, chororó.
Será?
Olha.
É porque...
Mas não tem mais gente na rua. É caro botar gente na rua. As equipes são pequenininhas hoje em dia.
Mas deveria, sabia? Porque se você quer crescer, você tem que investir.
Sim.
Entendeu?
Mas patrão investindo?
Entendeu? Tem que investir. Querendo ser um poligrama. Você não investiu aqui? Olha o que você investiu. Eu tô achando maravilhoso esse local aqui, ó.
Muito obrigado.
É, bem aconchegante. Ó, bonito. Tem uma samambaia aí, cheia de verde, ó. Bonito. Você tem que investir.
Tem que investir.
Eu não invisto na minha moto. Eu troco celular todo ano. Entendeu? Você tem que fazer para melhorar o seu trabalho.
Sim, fica mais eficiente também.
E
né?
Se você montar uma página lá na internet e ela não tiver conteúdo, então não monta. Entendeu?
Ainda mais uma de notícia, né? Que notícia é toda hora.
Toda hora
né?
Tem. Toda você hora. Saiu na rua, você acha qualquer coisa ali. E tem que ter uma pessoa para dirigir, tocar a sua página.
Sim.
Senão você não consegue divulgar nada.
Já teve assim, ó, manda foto pra mim, não manda pra mais ninguém?
Já teve.
Mas teve proposta indecente?
Já teve. Hoje o meu foco é o JR.
Sim.
Entendeu? Então...
da região.
É, meu foco é ele. Do Ivan. Tudo que tem na cidade é prioridade dele.
E ele publica tudo.
Publica tudo.
Ah, tem, ó, vai ter duas aposentadorias aqui, ó, onde motoboy e onde fotojornalista.
Eu tirei até minha carteirinha do Ministério.
Tirou?
Tirei.
Como você tirou? De...
É, fotógrafo fotográfico.
Repórter fotográfico.
É, repórter fotográfico, tá
muito
lá.
Muito bem.
Eu tenho já.
Que maravilha, hein?
O governo, eu entrei com pedido lá, ele mandou, Flamengo.
É, porque daí você comprova que você faz, porque você já faz, né?
É.
Você já faz.
É.
E faz e em cima da hora ainda, em cima de olho no lance, né?
De olho no lance.
Olha isso. Tá vendo? Mais uma profissão para motoboy chororó aqui. Você tem as suas redes sociais. Eu falei do TikTok, que eu vejo, que eu vi você de férias.
Ah, eu tenho o TikTok, tenho o Instagram e tenho o Facebook.
E todo dia tem coisa lá.
Ah, eu coloco, né? Eu sempre tô colocando as novidades lá.
Maravilha.
E tem o Kawaii, como é que é?
Kawaii.
Kawaii eu tenho
você
também.
Você tem o Kawaii também? Gente, eu vou acabar baixando o Kawaii. Eu não dou conta de tanta rede social. Como que você lida? Um monte de coisa? Um monte de rede?
O tempo, né? A gente deu um tempinho e vai lá.
Tira e vai postando em tudo.
Vai. É rapidinho postar, né?
Sim.
Você coloca ali e vai indo. É rapidinho.
Vai fazendo gestão, gente. A gente que vai ficar maluco
gostoso.
Com rede social.
Ah, é gostoso.
Nossa, mas é muita coisa. Eu tô ali, ó, eu vou fazer uma postagem. Aí eu começo a fazer a postagem, aí eu tô vendo uma receita de um pudim também. Aí já tô vendo uma pessoa que caiu. Aí eu fico lá, eu vou fazer uma coisa de 10 minutos, aí eu tô duas horas.
Não, mas tá, tem que focar num assunto, né?
Eu não posso mais levar pra fazer um xixi o celular, porque minha perna dorme de tanto tempo que eu fiquei sentada.
Tem que focar, né? Você tem que focar naquilo, né? Que você gosta mais, né?
Né? Porque daí eu fico vendo fofoca de tudo, né? Ah, o Big Brother,
é
não sei o
né?
quê. Oh, claro que é. Fofoca mantém.
Eu gosto muito de jornalismo. Eu assisto muito jornalismo, sabe?
Sim.
Eu fico em casa e assisto vários jornais para saber o que tá acontecendo no Brasil, no mundo, né? Você tem que também
claro,
na economia, na desgraça, em tudo você tem que estar focado, né?
Sim.
Então, a gente fica.
Não,
aí.
E hoje a gente recebe com muito mais rapidez. Antes a gente tinha que esperar o jornal das 8, o jornal, né? Agora não, no celular aconteceu, você já
tudo.
Recebe.
É, você vê tudo.
Que antes era a musiquinha do plantão, né? Dava até arrepio aquela
Nossa,
musiquinha do plantão.
Nossa, quando vinha pra ver o que tá acontecendo.
Nossa, nunca era coisa boa, né?
Não. Nunca vem coisa boa.
Nunca vem coisa boa. Até hoje, eu lembro do trauma do Senna, por exemplo, quando o Senna morreu.
É.
Aí vinha aquele microfoninho, já dava um negócio
Nossa,
no coração,
é
assim, né? Só notícia.
Só. E hoje na internet é a mesma coisa, né? Você abre a internet que vem primeiro, tá lá, Vocês tal pessoa se suicidou, tal pessoa fez, se pinchou em tal lugar, e assim por diante. Assim.
Vai, uma última notícia pra gente encerrar. Coisa boa que você viu aí na estrada, porque a gente tá falando aqui de acidente, de buraco, de árvore. Coisas boas que você fotografou, que você falou, puta, obrigado, Deus, eu tava aqui, fotografei isso.
O show do Gustavo Lima
foi
coisa
boa. O show do Gustavo Lima.
os eventos do Parque da Uva aí, os festa
da Uva.
Parque da Uva, os italianos na Festa da Uva, foi tudo coisa boa, entendeu?
Momentos felizes.
Chegaram o Papai Noel no, nos Max Shop aí, do Shopping da Vida de Jundiaí, foi tudo coisa boa.
Coisa legal pra
acontecer. Desfile
acontece
do 7 de setembro, carnaval. Carnaval. São tudo fotografia, coisa boa.
Esse ano vai ter carnaval em abril, é isso, Juju?
Vai, abril.
Tá preparado pra mais já um carnaval tô, esse ano?
Já estão preparados.
Fica março pra descansar do carnaval, é isso, abril, né? Carnaval de novo.
Mas eu gosto mais os blocos de carnaval, né?
Sim. Dá é mais. Repogado, né? Que é um clássico. Nossa, já na cidade.
É, já dá mais, é público, né?
Sim, sim.
E é povão mesmo. Junto. E é povão mesmo, né?
Já encontrou algum clone seu aqui?
Ainda
alguém
não.
Alguém no refogado lá de Chororó? De...
Já falaram pra mim que teve uma pessoa que se vestiu do mesmo jeito que se veste de moto pra ir no carnaval.
Bloco do Chororó no carnaval 2025, gente. É isso, a gente precisa de um bloco agora.
É verdade.
Imagina, todo mundo de Chororó.
Nossa.
Tirando foto.
Eu não preciso de fantasia, né?
Não, você vai ter que disfarçar, senão vão pegar muito no seu pé.
Vão,
você tem que dar com a faixa do Chororó oficial.
É. Nossa. Chororó. Os caras, mas já tá fantasiada, não precisa.
Não, tá, imagina, você já é a figura, a celebridade. É.
Agora, vamos preparando agora para daqui para frente, ver o que Deus sim prepara para nós, né? Sim. Nas mídias aí.
Pra quem tá começando agora, tanto na moto, na motoca, nessa lida diária, quanto na internet, quero que você deixe um recado pra cada uma dessas pessoas. Pra quem tá lá em casa, assim, assistindo, ouvindo a gente, quero a sua experiência nas duas coisas.
Então,
assim,
pra moto, as pessoas que tá iniciando, quer comprar uma moto pra trabalhar, tá? Vê se é isso mesmo que você quer. Se for uma pessoa jovem, sai disso. Vai estudar, procurar outra profissão. Daí você fez uma profissão boa... Tá num, enganjado, não sei, usa-se como bico, não pega no coração. Hoje em dia tá virando profissão, sim, mas não tá tendo valor.
Sim.
Você não tá tendo valor. Antigamente, você tinha mais valor, tanto pelo empregador, pela pessoa que recebe a mercadoria, você recebia com carinho de você, ainda te gratificava ainda.
Uhum.
Hoje nem gratificação você tem mais.
Ainda se bobear, toma um xingo.
Nem gratificação tem mais. Tá aí, você precisa ajudar na sua... gasolina, só um cafezinho. Uhum. Hoje não tem mais isso. Hoje chega a ser o bom dia, tal, embora. É, acabou.
Acabou.
Então, quem for iniciar aí, que aproveita aí, inicia de coração mesmo, pega um carinho profissional, não arrisca sua vida por nada, tá? Sua vida em primeiro lugar. Vai fazer seu serviço legalzinho. E quem tem internet em casa, que usa a internet aí para o bem, né?
Sim.
Pô, a melhor forma para te ajudar, você, seus amigos, as pessoas que você conhece e assim por diante.
Contribuir para uma sociedade melhor, né?
Contribuir para pessoas melhores.
Porque nos dois caminhos, né, a gente contribui para uma sociedade melhor,
com
né?
Com certeza.
Né, João?
É, João. Obrigado.
É. Obrigado demais. Assim, e sempre manter a moto com a manutenção em dia, né, também.
Ah, isso é essencial, né? Tem que estar aí tudo em dia, freio, pneu, tudo em dia, seta, farol. Lanterna.
Escapamento. Esse barulho
do
escapamento aí.
Tá dando um polêmico isso aí, né?
Nossa, tá.
Nossa.
É muito barulho, né?
Molecada gosta, né? Molecada é moleque, né? Molecada jovem gosta.
Exato.
É a mesma coisa na época que eu era jovem, molecão, eu gostava de soltar pipa, papagaio, maranhão.
Cerol ou sem cerol?
Fazia cerol em casa.
Cerol em casa.
O que que aquele tempo? O que acontecia? Aquele tempo não tinha tanto moto como tem hoje.
Tinha mais terreno baldio, né?
Mais terreno, mais espaço. Entendeu? Que nem na década de 78, 80, balão se fervia no céu na época da festa junina.
Verdade. Nossa, é verdade. Era muito
bom. Nossa, eu vivi muito isso daí. Hoje já virou tudo contra... Hoje fazer um balão vai preso na hora.
Mas bota fogo em tudo também, o povo, né? Mas tinha um grupo aqui em Jundiaí. Não sei se eles continuam ainda assim, não sei... Não sei, gente, supostamente tinha um grupo bem grande de baloeiros aqui em Jundiaí.
Eu não conheço nenhum.
Eu não lembro se acabou ou não, mas começou a dar muito problema.
Mas essas coisas que tá proibindo hoje, nós vivemos à vontade no passado.
Sim.
Tá, turma, hoje, soltar pipa, um cerol.
Sim, soltei pipa bastante.
É, balão, a turma fazia, e nossa, hoje o por esse motivo que está acontecendo com muita frequência de incêndio, pessoas morrendo com cerol, começou a virar lei, né? Com, senão...
Não, e o cerol pega principalmente hoje em dia
a moto, numa
né?
Linha, a linha pura mata. Essa linha 10 aí que a gente usa para soltar, não precisa nem ter cortante. A pele da gente é frágil.
Sim, ainda mais aqui, né? Porque geralmente pega aqui, né? Na
eu pessoa. Perdi, eu tenho um amigo meu que está de cama, não consegue mais. Perdeu oxigênio na cabeça, ficou um problema.
A gente é muito frágil, né?
Então. E a linha comum pegou ele.
Uma brincadeira de criança, que você não vê maldade nenhuma.
Então hoje não dá, hoje tá complicado. Tem que tomar cuidado para soltar essas coisas. Agora não pode mais, agora virou lei federal, parece, esse negócio de cerol aí.
Não, é proibido agora. Não,
parece que virou uma lei federal.
É crime, né?
É, agora virou crime. Entendeu? A coisa vai mudando, né? A gente tem que mudar junto.
Imagina, a gente andava na caçamba, sem cinto de segurança, sem cadeirinha. Eu ia no médico, o médico tava fumando dentro da clínica. Você lembra essa época que todo mundo fumava dentro dos lugares, dentro do avião, dentro do restaurante?
Hoje mudou tudo.
E a gente se acostumou, né?
É.
Hoje, se alguém fumar no restaurante do meu lado, eu vou ficar muito brava.
E eu já não fumo, né?
Nossa, se tiver um cigarro do lado, não tem cabimento, não. Parei, já tem mais de.
Eu nunca
anos.
Fumei na minha vida, então o Gengo fumou perto de mim, eu já fico um pouquinho. Eu vou dar uma disfarçada.
Fica longe.
Já vou disfarçando, já vou sair.
Não. Eu também não
curto. Eu não sou contra, quem pode fumar o que quiser, né, mano? Mas eu já dou uma disfarçada, fico longe.
E as crianças na caçamba dos carros.
Você lembra? Nossa.
Carrinho de rolimã.
A
coisa mais perigosa que eu fazia era o carrinho de rolimã.
É?
Descer rua com carrinho de rolimã.
Nossa,
sem freio, sem nada.
Era gostoso demais.
Cada capotada, cada tampão do dedão sem pele.
Nossa.
Andava descalço, né?
Mas é bom.
Mas o que a gente tem hoje é bom também, né?
É bom também.
A gente vai se adaptando.
Tem que entrar na regra, né? Se não entrar na regra, você é punido, né?
É. Às vezes, assim, quando a sua mãe fala, viu, não faz isso que vai dar errado, aí você vai lá e faz, dá errado. Então, o universo também é assim. Você vai lá e faz, aí dá errado.
Tem que se vigiar, né?
Fora os crimes, né? Eu nem entrei nesse mérito, tô falando só de praga de mãe. Foi um prazer ter você aqui, muito obrigada, adorei nosso papo, te conhecer um pouquinho mais, saber que você chama João, que você torce pro Palmeiras.
Valeu.
Tantas histórias, né, nessa cidade, isso é uma parte da memória da cidade, né? Ainda bem que a gente tem tempo de conversar, de estar vivo aqui, conversando, sabendo um pouquinho mais do outro, porque geralmente, só depois que morre vão dar valor, né?
Eu acho errado isso aí.
Eu também, virar nome de rua, nome de praça.
Eu acho que você tem que fazer uma coisa pra pessoa, você tem que fazer com ela em vida, ela sentir que você tem um carinho por ela.
Sim, sim.
Ela sentir que você gosta dela.
Sim.
Não, em qualquer espectro da vida, fazer um órgão público, uma empresa, na sua casa, um amigo, seu vizinho, outro, sentir que você gosta dele. Hoje nem só pensa muito em maldade, né? Maldade pra quê? Não é necessidade, tem que viver em paz, poxa vida.
Sim,
A vida da gente já é tão difícil, né? Conta pra isso, conta pra aquilo, falta dinheiro, agora vai viver numa briga.
Vai existir, a gente paga tão caro, né? E ainda então, escolhe viver de maneira
errado. É ruim. Então, eu acho que o carinho um ser humano pro outro, não tem dinheiro que pague. Você entendeu? Se eu saio na rua, né? E aí, tudo bem. Você não tem. Eu me sinto no coração, até choro. Assim, eu fui fazer uma entrevista e chorei, você acredita? Nossa, tanta emoção que dá. O carinho que o cara transmite pra gente, sabe?
Sentir querido, sentir amado, sentir valorizado.
A pessoa liga
isso.
Pra mim, João, ajuda eu. A gente é um carinho, porque
ele
acha que a gente vai resolver. A gente tenta, né?
Uhum.
A gente pelo menos tenta. A gente vai procurar alguma coisa pra ver se melhora. Resolveu, cara. Obrigado mesmo. E o cara ligou pra mim uma hora da manhã que tinha perdido a carteira dele. Falei, vê que você consegue alguma coisa da sua carteira pra nós ver se ajudar. Eu falei, procura o lugar que você andou. Mais ou menos, ver se encontra ela. Ele falou assim, vou fazer o que você falou. Ele andou num lugar lá, achou a carteira dele. Ele ligou, acabei de achar minha carteira. O dia que você falou, eu achei. Porque ele ficou desesperado na mente.
Sim, aí não consegue pensar, né?
Não compensa pensar. E quanta gente pede carteira e manda pra mim, manda já de por mim. Daqui a pouco ela, achou já. O nego já encontrou tudo. É tudo coisa simples. Hoje, né, tem a televisão, tem a internet, tem tudo pra ajudar uma pessoa.
Sim.
Assim, lá na sua casa, você recebe uma mensagem, você já coloca, o nego te ajuda. Outro dia uma pessoa contou uma história minha que eu publiquei uma pessoa desaparecida. Eu repeti, né? Uhum. Daí chegou a pessoa, ó, aquela pessoa que você colocou, ela foi encontrada em tal lugar.
Acharam a pessoa.
Acharam, entendeu?
É um serviço de utilidade pública, né? É. E é uma... É, acaba formando
isso,
uma corrente do bem,
dinheiro,
né?
Isso não tem dinheiro que pague.
Não tem.
Você ajudou uma pessoa, aquela pessoa estava frita procurando um parente, né?
Não tem o que pague, não tem preço e não tem tamanho o lugar que você vai ocupar na vida dessas pessoas, né? Não tem muito obrigado que baste, não tem dinheiro que baste.
É verdade.
E para você é um dia da sua vida dentro das coisas que você acredita, né?
Com certeza.
Dentro da sua humanidade, dentro da pessoa que você é.
E eu faço com carinho, eu não faço com maldade, não faço com interesse financeiro nenhum. Se alguém falar assim, me sentir de me ajudar, beleza, não vou cobrar ele.
Uhum.
Tá bom. Seja emissora, seja quem for, eu faço um carinho. Não tem que ficar. O que deu, o que já tenho, Deus já me deu. Já, saúde, trabalho, acabou.
Isso tem. Vida longa. Vida longa, motoboy chororó. Vida longa, chororó.
Se Deus quiser, fazer muita notícia aqui de Jundiaí e região.
Muita notícia, muita coisa feliz. É. Compartilhar muita coisa boa ainda.
Com certeza.
Obrigada, de coração, prazer. Amei ter você aqui.
Agradeço você ter convidado, com carinho.
Nossa,
mesmo.
Obrigado,
tá?
Que bom que você topou.
Oh, a gente gosta.
Voltou de férias, ó, já trouxe pra cá.
A gente gosta dessas coisas, tá?
Obrigada mesmo de ter topado.
E se alguém quiser convidar novamente, outra hora, se quiser, a gente vem de novo. Não tem
problema. Agora vai virar o quê? Vai virar sócio aqui no programa, chamar toda hora. Então, ó, vamos estar ruim aqui de pauta? Vem, chororó, vamos conversar hoje. Vamos conversar. Segunda-feira que é dia de folga, mas tem que ser só um pouquinho, senão o quê? A família dele daqui a pouco vem o quê? Atrás da minha alma, que é o dia que ele fica com a família segunda-feira.
É gostoso,
nossa.
É o
dia de aproveitar.
Maravilha.
É isso.
Mas é muito bom.
Obrigada.
A gente fazer parte dessa comunidade de informativo, de informação, conhecer pessoas que nem você não conhecia, já se tornou uma amiga minha, através da internet, entendeu?
Sim.
Através do meu conhecimento que eu tenho na cidade, você chegou até a mim. E outros fazem o mesmo que você fez. Às vezes a pessoa nem me conhece, já, daqui a pouco liga, ó, dá pra você ajudar eu aqui fazer uma matéria aqui comigo? A gente vai. Se tiver, ó, o meu tempo é tal hora, dá pra encaixar? Dá pra encaixar.
Vamos que vamos.
É, vamos que vamos. Eu não posso fazer isso lá, mas não dá. Então me gira um tempo aí pra nós fazer.
Maravilha.
Entendeu?
Fazer parte dessa grande rede, né? Dessa grande rede. Pra coisas boas, né, gente? Vamos tentar aí compartilhar coisas boas. As coisas ruins são inevitáveis, né? E viralizam e tomam proporção grande. Mas a gente tem uma ferramenta na mão, que é a internet. A gente pode ajudar tanta gente.
Ajudar
a gente pode
levar
tanta informação, tanta notícia, seja por uma foto, seja, né, numa notícia de jornal, num rádio, num podcast, seja lá como for, num post que a gente faz, né? Às vezes a gente põe uma frase lá que a gente tá pensando e aí ajuda tanta gente, a gente nem sabe, né?
Justamente.
Porque tem isso também, né? A gente ajuda tanta gente que a gente nem sabe, só de compartilhar um sentimento nosso é importante. Isso,
é muito bom.
É muito importante.
Trabalhar pro bem, né?
Trabalhar pro bem. Precisamos cada vez mais. Cada vez mais. É isso, gente. Motoboy Chororó comigo no Francamente hoje. Uma honra recebê-lo aqui neste vídeo histórico, neste programa. Mais uma celebridade jundiaiense aqui comigo. Um amigo agora. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau.
Gente, um abraço aí. Fiquei muito contente pelo convite dela aqui, tá? Esse bate-papo aqui de uns minutos aí. E contagiou muito coisa boa também, tá? E estamos aí. Quem precisar de mim aí, numa coisa boa, a gente tá aí para colaborar também. Um abraço a todos.
Francamente, com Tainã Franco.